Oi pessoal, aqui é o Matheus, sócio da cervejaria Interiorana. Nosso objetivo é falar sobre cerveja de forma simples.
Botequim da Central, um bate-papo descontraído sobre o mundo dos bares, restaurantes, bebidas e afins. Puxe uma cadeira e fique à vontade.
Salve, salve, rapaziada! Tudo tranquilo? Começando mais um Botequim da Central aqui nos 870 do AM, todo sábado e domingo, da 1 às 2 da tarde e também da meia-noite à 1 da manhã. Tem muitas opções para você ouvir. E, não deu para ouvir na segunda-feira, já está no nosso site radiocentralam.com.br para falar um pouco mais sobre bares, cervejas e afins. Hoje vamos falar de uma cerveja que tem tudo a ver com Campinas também, porque é do interior e tudo que é do interior é muito mais gostoso no meu ponto de vista. Vamos falar hoje com a rapaziada da Interiorana Cervejaria, mais exatamente com o Matheus Moura, que está com a gente aqui. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite.
Boa tarde, Gil. Muito obrigado pelo convite.
O Matheus, ele trabalha, é um dos fundadores da Interiorana e a gente vai conhecer um pouco mais essa cervejaria que está numa cidade aqui próximo da gente, podemos dizer. E você que está ouvindo a Rádio Central, preste atenção que tem muita história bacana. O Matheus, onde vocês estão exatamente? Onde surgiu a Interiorana?
Boa. Bom, a Interiorana surgiu em 2014 na cidade de Guararema, né, Vale do Paraíba. Como grande parte dos cervejeiros que a gente conhece aí, surgiu na panela, né, fazendo de forma caseira, em casa, com os amigos e tudo mais, né. Guararema é uma cidade que não nasci, né, mas fui criado boa parte da minha vida aí, aqui na região. Começamos a produzir na panela aí e concordo com você, o que vem do interior é bem mais gostoso, né. A gente começou então na panela em 2014, ali final de 2014, começo de 2015, né? Foi se aproximando aí do universo das cervejas artesanais, muito no entusiasmo, né, para conhecer como que funciona, o que que significa, qual que é o tamanho desse universo, né? Foi muito na base da curiosidade, eu costumo dizer, né? E na medida em que o tempo foi passando, a gente foi se aprimorando, né, as cervejas foram ficando boas, os feedbacks foram ficando super positivos, a gente decidiu um pouco depois entrar no mercado. Mas demorou, porque a gente entrou no mercado no começo de 2019, então a gente está falando aí de quase de 4 anos aí, mais ou menos, da panela para o mercado, com muito projeto, muito desenho, muito trabalho em cima do projeto como um todo, né?
Entendi. E deixa eu só agradecer aqui ao Marcos, que foi com quem eu entrei em contato a primeira vez e passou seu telefone. Um abraço para o Marcos, com certeza vai estar ouvindo. Mas hoje, então, surgiu em Guararema, você não é de lá. Você é de que cidade?
Eu sou de São Paulo capital mesmo.
Ah, São Paulo capital. E hoje vocês estão... você falou, a cervejaria hoje ela é cigana, né?
Exatamente. Então a gente começou... a produção caseira lá atrás, evoluiu bastante nas receitas, no modelo de negócio, na forma como a gente iria trabalhar, né? E 2018 foi o ano que a gente estabeleceu que o modelo a ser trabalhado seria o modelo cigano, né? E depois de desenhar a forma como a gente trabalharia, a gente foi para o mercado procurar quais seriam ali os nossos parceiros de negócio. A gente chegou a fazer uma série de cotações, procurar possibilidades, né, de cervejarias para trabalhar em conjunto. E aí a gente conheceu o Luiz da Hipnose, queria aproveitar também e mandar um abração aí pro meu amigo Luiz, que abriu as portas da cervejaria para a gente começar essa parceria e trabalhar junto, né?
Entendi. E hoje vocês estão em cervejarias ou vocês têm um espaço físico em qual cidade, assim?
Perfeito. A gente não tem um espaço físico, um bar, né, um pub ou alguma região para receber clientes. Esse é um dos nossos projetos futuros aí. Mas, por enquanto, não temos nenhum espaço específico nosso, né, digamos assim. A gente, e aí eu vou contar um pouco para vocês de uma curiosidade da nossa história, né, que aí é onde entra o Marcos, né, o nosso amigo que você conheceu. O Marcos também, hoje sócio da Interiorana, começou no mundo das cervejas artesanais aí, a empreender, ir atrás do sonho dele, né, de ter uma cervejaria. E a gente se conheceu no meio desse caminho aí. Foi basicamente no final de 2019, onde a gente decidiu fundir a cerveja dele com a minha cerveja, né, as duas marcas. A cervejaria dele era a antiga Grilo Azul, que fica aqui próximo também do Vale do Paraíba, né? E aí, por uma estratégia comercial, a gente definiu unificar as duas operações, né? Trazer todo o conhecimento que ele já tinha com a operação dele, da Grilo Azul, e ao mesmo tempo juntar com o meu conhecimento que a gente já tinha aqui da Interiorana.
Né? A Interiorana já chamava Interiorana nessa época já, né?
A Interiorana já era chamada de Interiorana, e a Grilo Azul, apesar da gente não estar hoje com a marca da Grilo Azul em predominância, né? A gente decidiu também por uma opção estratégica seguir só com a marca da Interiorana por enquanto. A Grilo Azul tem um carinho regional muito grande ali para os clientes da região de Lorena, né, interior de São Paulo, e muito provavelmente ela deve voltar aí no futuro como uma série de rótulos da Interiorana.
Que tá? Bacana! Então tem bastante coisa por vir aí para você que é fã de cerveja artesanal. Já disse para ele aqui em off, falei, Mateusão, traz aqui para a região de Campinas para a galera experimentar. Mateus, vamos lá, todo mundo tem um início, você já contou um pouco do início aí da Interiorana. Da onde veio a ideia do nome Interiorana?
Olha, o nome foi muito engraçado, foi durante a gente estava eu me lembro que eu, Fabrício, meu amigo que também na época fundou a Interiorana comigo, em 2014, registramos a marca e tudo mais, mas desde o começo a gente sentia a necessidade por criar um nome que tivesse uma proposta por trás, né? Não era só criar um nome de uma marca aqui e ficar colocando, né, nos rótulos da cerveja. E a gente procurou algo que fizesse sentido com a nossa proposta e com a região que a gente está, né? E aí, depois de algumas discussões, a gente estava no ônibus indo conhecer a cervejaria Blondini, né, pelo curso do Instituto da Cerveja, a gente discutindo bastante ali quais seriam as possibilidades de nome. A gente chegou no nome Interiorana, cujo objetivo era realmente fortalecer a produção e o consumo da cerveja no interior, né? Foi basicamente esse o objetivo inicial com esse nome.
Que bacana, adoro quando conta as histórias, viu? O rótulo de vocês é muito aconchegante, eu acho que ele é muito legal, o rótulo de vocês. Quem fez o desenho, a arte?
Boa, o nosso rótulo, ele é feito pelo Alexandre, da Tucandeira, que é uma agência de marketing lá de Ribeirão Preto, tá? Super recomendo, um grande amigo nosso aí, tá com a gente desde o começo, fez todo o trabalho de marca da gente, né, desde 2014, então tá fazendo aí 6 anos, daqui a pouco a gente está trabalhando junto, né? Ele então elaborou, e aí é muito bacana porque a gente vê toda a evolução dos rótulos, né, que você comentou, ao longo dos anos. A gente começou com algo bem básico, bem simples, né, com as características de madeira, de interior, grama, tentando pegar o máximo de características possíveis de tudo que é de bom e que vem do interior, que remete ao interior, né? Tanto que a nossa marca, o primeiro R de Interiorana, ele é invertido, né? Não sei se você tinha reparado.
Sim, sim, sim.
E o motivo dele ser invertido, claro que tem uma questão de simetria, da marca e tudo mais, mas é para fazer a brincadeira de que tudo que vem do interior tem que ter o R puxado, né? Que é o dito que a gente tanto conhece.
Boa.
E aí o R foi puxado para o inverso ali para dizer. Então tem toda uma brincadeira por trás aí da marca, dos rótulos, né?
Que bacana, bom, legal, bem legal quando você descobre a história, isso que é o legal do programa aqui do Botequim da Central. Tô falando com o Matheus Moura, da cervejaria Interiorana. Ela nasceu em Guararema, mas está ali na região de São José, vocês estão na região de São José dos Campos, né?
Então, aqui é a região do Vale do Paraíba,
isso,
né? São José dos Campos, indo pro fundo do Vale do Paraíba, né? Então hoje, por exemplo, a gente está trabalhando bem forte com delivery, né? Até por conta da pandemia que veio, a gente teve que se reinventar, acho que vale a pena contar um pouquinho depois para vocês também, mas hoje a gente está bem focado no delivery na região ali de Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro, tá? Interior de São Paulo.
Que bacana, conta um pouco então para a gente terminar o primeiro bloco aí, porque todo mundo teve que se reinventar, como que foi para vocês também nessa pandemia, ou está sendo, né?
Perfeito. Quando a gente começou a nossa operação, a gente deu bastante foco para o interior, mas muito mais para São Paulo também, até por uma questão geográfica ali, facilitava muito o começo da nossa operação ali, mas sempre vendendo e carregando junto com a gente, né, a marca da Interiorana de Guararema, de um produto que foi criado, que foi elaborado e que também é produzido no interior, né? Então, mesmo a gente não produzindo numa fábrica aqui em Guararema, as receitas são elaboradas aqui e são produzidas em Lençóis Paulista, na fábrica da cervejaria Hipnose. E a gente começou com esse foco de distribuição em São Paulo, muito mais com público de bares e restaurantes, né? Então, fortalecendo parceiros ali de negócio para a gente vender o nosso produto. E a pandemia deu um susto grande aí, né, nesse sentido. Muitos bares mudaram o modelo de negócio. A cerveja foi um produto que não foi tão buscado assim da forma como a gente imaginava em São Paulo, né, pelo menos para o foco que a gente estava. E aí, por esse motivo, a gente decidiu não deixar de operar, né, em São Paulo da forma como a gente estava, mas focar muito mais numa operação de delivery próprio, né, de vender direto para o cliente final. E aí esse foco de vender direto para o cliente final, a gente deu com essa operação que o Marcos está puxando aí desde o começo da pandemia. Então tivemos que aprender muito às pressas como trabalhar, e é difícil trabalhar bem com delivery, né? E hoje a gente está abastecendo aí a região do fundo do Vale do Paraíba. Não conseguimos superar ainda o volume de vendas. Acho que de uma forma geral o mercado deu uma esfriada, né, para consumo de cerveja como um todo, mas os resultados foram até surpreendentes pro aprendizado ali de curto prazo, vai, digamos assim.
Que legal, que bacana. Todo mundo aprendendo muito com esse movimento, né, que todos os empresários, as empresas tiveram que fazer, e todo mundo se readaptando a coisas que às vezes nem imaginava passar, né, Matheus? Imagino vocês, né, fazendo com pouco tempo na estrada, podemos dizer assim, de cervejaria, uhum. E já surge uma pandemia como essa, e aí a galera quer experimentar o produto, mas aí fica, será que eu vou gastar com cerveja ou com comida? Complexo, né?
Muito complexo, e a gente num movimento de expansão total, né, logo depois da fusão das duas cervejarias. Muitos projetos já tinham sido levantados aí desde dezembro do ano passado, então expansão, compra de barril, investimento na operação e tudo mais, e são essas despesas que continuam, né, parceladas e que até agora, mesmo com a pandemia, não mudam, né? Então é um desafio muito grande você manter o ritmo que você estava. Quando você faz esse tipo de planejamento, você conta, claro, com o investimento dos próximos meses, mas conta também com o crescimento, né, de volume de vendas e tudo mais. Isso foi um baita susto. A gente também foi diretamente impactado em eventos. Tinha uma agenda bem grande de eventos para a gente participar, tanto em São Paulo quanto no interior, e aí todos remarcados, né? Então tem que realmente virar o jogo aí e se inventar nesse momento.
Entendi. Bacana. Tô falando com o Matheus Moura, da Cervejaria Interiorana. Fica por aí, já já a gente volta com mais sobre cerveja para a segunda parte com esse novo amigo cervejeiro que fiz. Segura aí.
Puxe uma cadeira e fique à vontade. Esse é o Botequim da Central.
Esse podcast é uma realização da Cervejaria Interiorana.